Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Banza Desembola, o seu bancadão semanal de notícias. E no episódio de hoje...
Cannabis para alívio de náuseas.
Como a cannabis pode reduzir a prática da polifarmácia?
CBD para doença falciforme, quais os benefícios do tratamento?
Chá de canabidiol, para que serve e como fazer?
Mais Sexta. Uma edição.
Hoje é aqui, gente.
Opa! Fica colado aí que tá chegando a receitinha, hein? Então, mas pra começar a nosso bancadão da semana, a gente vai falar sobre cannabis pro tratamento e alívio das náuseas, Heitor. Pô, mano, pra quem sofre com esse bagulho aí, velho, sabe o quão incômodo é, hein, mano? Eu tenho uma parada de estômago zoada, uns refluxos, uns bagulho. Porque você tá ligado, né? Não abre mão do cafezão do estômago vazio, né, velho? Então você já viu.
Caneca.
Aí, mano, já azeda tudo no começo do dia. E aí vamos falar um pouquinho sobre isso, ó, porque é muito interessante. Se liga. Um estudo recente conduzido por pesquisadores da Universidade do Novo México revelou que a cannabis, em suas diversas formas, demonstrou ser eficaz no alívio de sintomas de náusea. A pesquisa, que analisou dados coletados através de aplicativo, surpreendeu ao constatar que mais de 96% dos participantes relataram alívio dos sintomas, reduzindo a gravidade das náuseas em quase 4 pontos em uma escala de 0 a 10 em apenas uma hora do consumo. Olha que insano, Heitor! Numa escala de 0 a 10, 96% dos participantes reduziram a gravidade das suas náuseas em até 4 pontos, mano. Pô, mano, é muito significativo, velho. Se liga. O aspecto mais notável desse estudo é a rapidez com que a cannabis demonstrou sua eficácia. Os participantes relataram alívio significativo após apenas 5 minutos, e essa melhoria continuou a aumentar ao longo do tempo. Segundo a Sarah Stiff, professora associada de economia da UNM, ela disse o seguinte, que os nossos resultados destacaram a alta eficácia da cannabis no tratamento da náusea, e foi ela quem liderou o estudo em conjunto com Jacob Vigil, professor associado de psicologia da mesma instituição, que é a Universidade do Novo México, no caso, né? Apesar desses resultados promissores, há uma ressalva importante a ser considerada. A eficácia da cannabis em comparação às opções convencionais pode levar a preocupações, especialmente quando se trata de populações de alto risco, como grávidas e crianças, recorrendo à cannabis como alternativa. No entanto, o potencial da cannabis no alívio da náusea é uma notícia bem-vinda para aqueles que sofrem de condições difíceis de tratar com medicamentos alopáticos. O estudo intitulado A Eficácia dos Produtos Comuns de Cannabis para o Tratamento de Náuseas foi publicado no Journal of Clinical Gastroenterology. A pesquisa rastreou 2.220 sessões de autoadministração de cannabis relatadas anonimamente por 866 pessoas que utilizaram a cannabis para controlar a náusea por meio do aplicativo Relief. Adorei o nome, mano.
Relief. Não é bom, velho.
Porque vai de Relief, né, de... Qual que é a tradução de relief?
Alívio.
Vem de alívio e vem, tem o leaf de
folha.
Folha, né? Achei genial.
Pô, legal, velho. É realmente legal. O nomezinho foi uma sacadinha boa.
Os resultados sugerem que a grande maioria dos pacientes que optam pela cannabis experimenta alívio num curto período de tempo, embora a eficácia possa variar de acordo com o tipo de produto utilizado. Concentrados de cannabis, flores e produtos com proporção elevada de THC em relação ao CBD mostraram-se particularmente eficazes para o alívio imediato. Então, olha aí, as cepas ricas em THC tiveram melhor resultado para os pacientes com náusea, né, mano? Então, é muito interessante a gente ver isso, né, Heitor? Tipo, não é, a gente não tá falando que você vai fumar o seu prensadão aí em casa e vai passar aquele enjoo de comer um bagulho esquisito, tá ligado? Mas... não é assim tão simples. Não é assim tão simples.
Aconteceu uma vez que eu tava no carnaval, e aí eu tava fumando baseadão, e passou uma menina falando, velho, isso é baseado? Minha amiga tá muito enjoada, quase vomitando. Tem como salvar um pra ela?
Nossa.
E aí, desde lá pra cá, eu nunca mais esqueci que ganja alivia enjoo. E já me ajudou, velho. Já teve dias eu tão enjoado e eu falar... O que a gente falou? Quem tá falando é mais do CBD, né? Que é o...
Mais do THC, assim, no caso. THC que dá mais resultado.
É, o THC que dá mais resultado. Já aconteceu, deu tá enjoado, fumar um baseadão e o enjoo melhorar.
Com mesmo certeza, assim. comigo já rolou também, velho. Então, mais uma coisa pra listinha aí de onde a cannabis aí, pode vir a nos, auxiliar. Caralho, velho. Que jornalista é esse, mano? Lembrando que a gente não é jornalista, né? Deu pra perceber. Vai lá, então, puxa a segunda do dia pra gente.
Ó, não jornalisticamente, eu vou ler aqui a matéria que fala como a cannabis pode reduzir a prática da polifarmácia. E a matéria fala que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, define a polifarmácia como uso periódico e concomitante de 4 ou mais medicamentos pelo paciente, com ou sem prescrição. A prática, especialmente comum entre a população de idade mais avançada, pode ser danosa, mas a cannabis pode ser um recurso para reverter essa rotina. No Brasil, segundo pesquisa da Revista de Saúde Pública da USP, os índices de polifarmácia estão mais frequentemente associados a males como hipertensão arterial, diabetes mellitus, depressão e dor crônica. O estudo apontou que essas condições são mais atestadas na população acima de 65 anos, quase 20%, contra 10% da população na população em geral. Vamos arredondar para facilitar, né? A pesquisa envolveu 9 mil usuários da atenção primária do SUS em 5 regiões brasileiras. Entre os medicamentos mais utilizados, destacam-se também a opa, esse remédio...
Nome de remédio é foda, velho.
Só pro farmacêutico, mano. Amitriptilina, clonazepam, diazepam, fluoxetina e ibuprofeno, para tratamento de transtorno de ansiedade, distúrbios de sono e dor crônica. Tratam-se de disfunções que podem apresentar respostas promissoras com a cannabis medicinal. O CBD, canabidiol, e o THC, tetracanabidiol ou tetrahidrocanabinol, são os canabinoides mais conhecidos e pesquisados entre os quimiovariantes da cannabis. No entanto, a planta contém mais de 550 compostos químicos, entre eles flavonoides e terpenos com alto potencial terapêutico. Esses compostos atuam em diversos grupos de receptores em nosso organismo: receptores endocannabinoides, opioides, glutamatérgicos, GABAérgicos, dopaminérgicos, acetilico. Velho. Não, na moral, quem que escreveu essa matéria aqui? Cadê a versão fácil de ler? Não vou desistir. Ó, não.
Em sua defesa, essa matéria tá num portal farmacêutico. Então, tipo assim, né?
Tá vendo? Estão exigindo demais. Porque eles estão falando aqui que os GABAérgicos, dopaminérgicos e também os acetilcolinérgicos, entre outros, são os receptores que são. Recebem atuação, né? Dos compostos da cannabis. Tá falando aqui que os derivados canabinoides têm uma ampla gama de atuação na modulação da dor e dos processos inflamatórios, do humor, do ciclo sono-vigília, apetite e balanço energético. Os diferentes elementos químicos da planta atuam em conjunto para potencializar os resultados terapêuticos e reduzir a ocorrência de efeitos adversos. Esse processo é chamado de efeito entourage, ou efeito comitiva. A pesquisa do jornal Medical Cannabis and Cannabinoids mostrou que a terapêutica à base de derivados de canabinoides ajudou a reduzir ou interromper por completo o uso de medicamentos convencionais em 65% dos pacientes de uma amostra de 157 participantes de ambos os sexos com idades entre 21 e 76 anos. Então, Marlock, 65% de todo mundo que participou da pesquisa diminuiu ou parou o uso de uma montanha de
medicamentos
remédio,
tradicionais, vamos dizer assim, né, velho? Porque traduzindo, né, o que, que esse monte de palavra difícil falou, né, velho? Que principalmente idosos, majoritariamente idosos, fazem o uso de diversos medicamentos ao mesmo tempo. E que a cannabis, que a introdução da cannabis no tratamento dessas pessoas foi capaz de reduzir a quantidade de medicamentos que essa pessoa toma. Porque a própria cannabis já conseguiu sanar diversas das condições que essa pessoa tinha, né, velho? Então a maconha se mostrando uma aliada aí, velho, pra substituir essa quantidade enorme de fármacos, né, velho, que as pessoas tomam aí no dia a dia.
Principalmente, Marlon, se levar em consideração que a cannabis é um tratamento com efeito colateral baixo ou nulo, e os fármacos, muitas vezes, você toma um, e aí ele vai te gerar um problema que você vai ter que tomar outro pra corrigir o problema do primeiro. Isso. E aí você tem que tomar um terceiro pra resolver o problema do segundo, e daqui a pouco você tá fazendo ciclo de remédio, pra um tomar conta do
e outro. E o interessante da maconha também, Tu, é que existe pouca interação medicamentosa, né, com outros medicamentos. Então, a administração da cannabis, ela não vai, ela geralmente, né, não vai interferir na atuação dos demais medicamentos que a pessoa toma, seja pra qual condição for. Então, pô, é um excelentíssimo aliado aí, né, velho?
Pra qualidade de vida, né, a saúde das pessoas. Tá feito, mano, que tá falado. Vamos passar pra terceira matéria?
Vamos lá, porque a gente vai falar agora sobre o CBD para a doença falciforme, velho. Quais são os benefícios para o tratamento? Primeiro, eu queria falar um pouco da doença falciforme, Heitor, porque a gente tá no mês da consciência negra, tá ligado? E essa matéria, ela trouxe uma perspectiva muito interessante sobre a doença falciforme. Porque essa condição, ela afeta majoritariamente as pessoas negras. Ela é genética e hereditária, tá ligado? Ela é originária do continente africano, parte da Ásia, parte da Europa, mas com maior prevalência na África. E com o tráfico das, pessoas que foram sequestradas, escravizadas, a entrada dessa doença no chamado Novo Mundo, tá ligado? E segundo o Altair Lira, que ele é antropólogo e pai de uma jovem com essa condição, a doença falciforme, o racismo ele parece influenciar nos tratamentos para a doença falciforme porque ela atinge majoritariamente pessoas negras. E existem poucos estudos sobre a condição, tá ligado? Por isso, tá ligado? É um bagulho muito louco, né, velho? Olha até onde o racismo atinge a nossa sociedade, né, velho? As pessoas não têm tratamento digno para uma condição por causa de algo como isso, né, velho? E aí, inclusive eu queria recomendar, velho, a entrevista completa do Altair aí pro Portal Cannabis e Saúde, onde ele fala mais aqui, tá aqui, ó, pra galera fragar, que a entrevista completa é muito interessante, e ele como militante da causa e pai, né, de uma pessoa que carrega essa condição, é muito interessante, velho, vale a dica aí. Ele foi palestrante lá no TEDx Rio Vermelho, Heitor.
Ah, que massa.
Muito esse maneiro.
Muito inteligente.
A entrevista dele é muito maneira, vale com certeza acompanhar, tá ligado? A doença falciforme, Heitor, ela afeta na produção dos glóbulos vermelhos do sangue, tá ligado? Ela provoca deformação no formato dos glóbulos brancos, dos glóbulos vermelhos. Vermelho. E aí isso causa uma série de complicações. Se você ver a foto, Heitor, é até curioso, porque quando você pensa no glóbulo vermelho, você lembra aquela um glóbulo, um vermelho, né? Um globo vermelho, redondinho, tá ligado?
Uma conchinha mais ou menos vermelha, isso, assim, tipo um fandango vermelho.
Exato, tipo um fandango vermelho. E a doença falciforme faz com que ele fique num formato meio que de foice, tá ligado?
Uma unha cortada. Sabe quando você corta a unha do dedão?
Isso, é muito curioso, diferente, tá ligado, véio? E como que a cannabis pode auxiliar as pessoas portadoras dessa condição, né, mano? Um estudo que foi conduzido por cientistas brasileiros da Universidade Estadual de Campinas analisou a literatura científica disponível e identificou uma série de benefícios que o CBD pode trazer para o tratamento da doença falciforme. Por ser uma doença crônica, não existe cura para a doença falciforme. No entanto, a cannabis e seus componentes eles podem contribuir no tratamento, aliviando alguns sintomas e proporcionando bem-estar e qualidade de vida para a pessoa, né? Por esse motivo, geralmente os pacientes precisam de acompanhamento multidisciplinar desde os primeiros anos de vida. A dor é uma das principais complicações da doença falciforme. Os pacientes podem experimentar episódios de dor aguda, que pode durar de minutos ou dias, ou ser até mesmo dor crônica, né? Ou seja, a dor que não vai embora, cara. É muito complicado, mano. E nesse sentido, um estudo randomizado, duplo cego e controlado por placebo identificou eficácia e segurança na cannabis para o sintoma tão impactante, inclusive nos casos em que a dor era resistente à medicação convencional. Ou seja, um estudo sério foi administrado e houve melhora na administração da cannabis nesses pacientes, tá ligado? Um outro sintoma que é capaz de impactar negativamente na qualidade de vida dos pacientes são as úlceras que aparecem nas pernas. Elas são lesões que surgem na superfície da perna e são provocadas por inflamação, infecção ou entupimento dos vasos sanguíneos. O estudo observou que a cannabis foi capaz de promover melhor cicatrização dessas lesões em pacientes com doença falciforme. Nesses casos, o uso é tópico, né? Pomada, né? E com aplicação de pomadas e cremes sobre a pele. Os pacientes com doença falciforme, eles também têm grande chance de desenvolver transtornos ligados à saúde mental. E isso pode ocorrer tanto pelas características da doença, né, que já acometem o suficiente a pessoa, quanto pelo agravamento de outros sintomas que causam limitações do cotidiano daquele paciente. Muitos desenvolvem depressão, ansiedade, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E o estudo do cientista brasileiro identificou que a cannabis também pode ajudar a mitigar esses sintomas nos pacientes de doença falciforme. Né? Então, para uma doença, uma condição, Heitor, que é tão carente de um tratamento eficaz e de estudo, a cannabis, mais uma vez, parece que a gente fica se repetindo aqui toda semana, né, velho? Mas se mostra um excelentíssimo aliado no tratamento, né, velho? Porque é aquilo que a gente fala, mano. Ela atua em tantas vertentes, né, mano? Que a melhoria na qualidade de vida do paciente é enorme, mano. É imensurável, tá ligado?
Exatamente, Marlock. É isso. E, de novo, né? Qualidade de vida com uma taxa de efeito colateral muito baixa ou quase nula. Isso a gente sempre tem que reforçar.
É, e reforçar também pra galera ler a entrevista completa do Altair Lira aí no portal Cannabis e Saúde. O link tá disponível no nosso Discord, junto com os outros links aqui que a gente tá falando hoje. E vale a pena demais, que é um conteúdo muito, muito interessante.
De fato, vale. Bom, posso puxar a próxima, Marlock?
Por favor, porque eu acho que todo mundo tá esperando uma receitinha, né?
Então, aí antes de dar receita, eu queria lembrar, Marlock, começar com um aviso de que nós não recomendamos o uso de nenhuma droga, de nenhum chá, de nada. E a gente não tá ensinando ninguém a usar nada. A gente quer reforçar que é um conteúdo informativo e que nós vamos trazer uma reportagem da revista Fórum. É isso que a gente tá fazendo, reproduzindo uma reportagem da revista Fórum.
Exato. Se vocês forem maiores de idade, estiverem fazendo uso individual, informem seu profissional de saúde e pratiquem métodos de redução de danos e consumo consciente, certo? Lembrando que a redução de danos número um é não fazer o consumo de nada.
É isso aí, Marlock. E a matéria fala, ó, a cannabis pode ser utilizada em diversos formatos. Óleos, pomadas, chás e vaporizadores são algumas das opções disponíveis para aqueles que querem fazer o uso das propriedades da maconha medicinal. Dentre elas, o chá de cannabidiol é um dos mais simples e fáceis de se preparar e encontrar. Além de intensificar os efeitos da maconha, ele pode ser utilizado para auxiliar no tratamento de ansiedade e possui uso liberado, contanto que prescrito por médicos habilitados com quantidade determinada pelo profissional de saúde. O chá de canabidiol possui os efeitos colaterais similares ao processo de fumar a erva da maconha, tendo diferente apenas a intensidade com a qual elas agem no organismo. A quantidade e a qualidade da planta também influenciam no resultado da bebida. O modo de preparo do chá de canabidiol baseia-se naquele que, normalmente, é utilizado para fazer os famosos brisadeiros. Eu acho engraçado quando o repórter bota brisadeiros entre parênteses, entre aspas. Parece que ele tá falando uma coisa assim, sabe?
Esse nome já devia ter ser popularizado já, velho. Igual, sei lá, igual pão de queijo chama pão de queijo, tá ligado? O doce feito de maconha chama brisadeiro, pô. Tá tirando.
E aí, ó. Então tá falando que a receita é a mesma que usa para fazer brisadeiro e as demais comidas que possuam as propriedades da maconha. Em uma panela, acrescente manteiga. Aí, ó, agora eu não tô dando receita, não. Eu tô lendo o que a revista Fórum publicou aqui. E a revista Fórum diz que...
É, por coincidência, pega o bloquinho de notas e a caneta aí, rapidão.
É, pra ver o que a revista Fórum falou. Não foi o banco. A revista Fórum disse que numa panela é pra acrescentar manteiga ou óleo de coco, esperar derreter. Depois que tiver na consistência líquida, é para adicionar a quantidade de maconha já triturada e deixar lá. Beleza. Depois deixa esfriar, coa o líquido. E aí depois de fazer a primeira parte do processo, que resulta na manteiga canábica, que pode ser utilizada em diversas receitas, chegou a hora de preparar o chá de canabidiol. E aí como que se prepara esse chá de canabidiol? A revista Fórum ensina aqui. Ó, é o seguinte. Em uma caneca, adicione uma colher da manteiga canábica. Depois, coloque o sachê ou a erva do chá que preferir, acrescente água fervente, ele tá falando aqui que você pode colocar outros ingredientes, como melados, canelas e afins. Depois, misture bem a manteiga com os outros ingredientes, aguarde 3 a 5 minutos para que as propriedades do chá sejam liberadas, e aí é só ser feliz. Tá falando aqui que o chá de canabidiol costuma demorar um pouco mais de tempo para começar a fazer efeito quando comparado ao fumo. No entanto, o período de tempo deste costuma ser prolongado. É possível fazer bebidas mais complexas, que possuam leite, essências, dentre outras especiarias culinárias. É importante reforçar que o chá de canabidiol só pode ser preparado a partir de uma prescrição médica de profissional de saúde habilitado para liberar o tratamento.
Então, com tá certeza, colocada. Coincidentemente, a receitinha que a revista Fórum escreveu, né, e divulgou, tá na tela aí, se alguém quiser printar, sabe? Já fica esse aviso pra você que tá só no áudio aí, se você quiser printar a receitinha.
Tá na hora, abre o Spotify.
Abre o Spotify, abre o vídeo e printa aí, tá bom?
Valeu, revista Fórum. Ô, Marlon, agora, uma coisa que eu lendo a matéria, me peguei pensando nisso. Eu nunca achei na minha vida que... Pô, vou fumar coisa tem muitos anos, e era muito mais proibido há muitos anos atrás. Eu nunca achei que a revista Fórum ia dar uma receita de ficar doidão na revista, velho. Isso já é um avanço em si, né, não?
Tem que uma comemorar revista... uns passos pequenos, né, Heitor?
É o que nos sobrou, Marlock. Se a gente não comemorar isso, nós vamos comemorar o quê?
Muito obrigado a você que acompanhou esse bancadão de notícias aqui. Lembrando que todos os links para as matérias completas estão disponíveis gratuitamente lá no nosso Discord. O link está na descrição. E, Heitor, eu acho que tem um recadinho muito importante para dar hoje, não tem não? Ó,
o primeiro recado que eu quero dar é agradecer o El Brabo, que se inscreveu no Prime aqui na roxinha que a gente gravou no ao vivo. Muito obrigado. Está eternizado. Mas o recado que eu quero dar é... Vai ter comemoração de fim de ano da galera do Banza. Primeiro encontro do Banza vai acontecer no dia 16/12, às 16h20, aqui em BH, na De Ponta Hemp Shop. Fica na Avenida Prudente de Moraes, número 1330, na loja 14. Mas se chegar lá na região, já vai ver a gente, já tranquilo, curtindo a vida. Velho, vem trombar, vem gastar uma onda com a gente, porque eu te garanto que vai ser divertido. Quem não vier vai ficar vendo as fotos chupando dedo. É só isso.
Nossa,
que eu tô
vai falando. Nossa, vai moscar mesmo, mano. E é, nós estamos preparando isso, umas paradinhas, né, velho? Pra dar uma graça, né, mano? Então, acho que vai ser maneiro, com certeza, né? Fica 100%. Esse convite aí. Muito obrigado por se informar com essa edição do Banza Desembola. Não se esqueça de deixar o like, comentar, se inscrever, avaliar e apertar o sininho aí pra não perder nenhum episódio do Banza. Muito obrigado e até a próxima.
Salve! Salve.